dia, né? Então a gente tem que potencializar isso de uma forma muito grande.
E aquela cena, né, da terra se afastando e as pessoas sumindo, isso. é uma cena icônica, né?
Tem uma foto muito famosa que é um pai com um filho. E o filho e o pai é a mesma cara, né? E eles dois chorando, se despedindo num porto. Inclusive, esse menino morreu agora há pouco tempo atrás, se eu não me engano, na Argentina. É uma cena que descreve assim, é você olhar e você já vê o... É bem impactante.
Não. São quantos irmãos da família?
Eu?
Sim.
Não, eu e minha irmã só. Sinal, mandar um abraço pra ela.
Agora,
pra Karine.
Mandar um abraço pra Karine, porque se não fosse você, não vinha.
É.
Era da natureza dos galegos ter poucos filhos ou da sua família? Foi que.
É, porque assim, ó, não, até não era. Né? Porque tinham muitos filhos. Por que tinham muitos filhos? Porque eram lavradores, era o pessoal do interior. Você sabe que é interior onde come um, come dois e vamos embora, né? Pronto, mas quando vieram pra cá, aí já teve. Uma coisa muito boa que tiveram os galegos, uma preocupação de dar educação escolar aos filhos. Ninguém pegava os filhos e metia no armazém para trabalhar sem se preocupar em dar educação. A maioria dos filhos de espanhóis, depois de uma certa idade, todos estudaram, todos se formaram, só os que não quiseram, né? Existe isso aí. Apesar de que o galego, quando ele vinha um pouco nessa imigração, ele, pela condição que ele largou o país lá, a Galícia, e veio para cá, muitos deles até criaram como um mecanismo de defesa, esqueceram um pouco, né? Tipo assim, sabe aquela brincadeira que a gente faz? Ah, se eu fui pobre, eu nem me lembro, né? Então, isso, em algum momento, realmente foi ruim para a nossa... Hoje a gente já não usa mais o termo colônia, a gente chama a nossa comunidade, né? Então, até certo ponto, o galego ele tinha vergonha de passar para o filho o idioma galego, o próprio idioma espanhol, a cultura galega, apesar que ele tinha, mas ele não transmitia isso para os filhos. Certo? A não ser os galegos que já eram envolvidos em associações, que era do clube, que era do Galícia, que era do EDAS, de Cavalheiro Santiago, que tinham mais essa preocupação. Mas eu vejo muito assim, pessoas que chegam para mim e dizem, ah, meu avô era espanhol, era da onde? Ah, velho, não sei. E você já foi à Espanha? Não. Então, assim, foram pessoas que não tiveram um direcionamento para estar na nossa comunidade. Entendeu? E quando a gente fala de a comunidade galega, todo mundo pensa nos empreendedores maravilhosos que ganharam dinheiro,
eles ficaram ricos. Os cases de sucesso.
Isso. Mas, infelizmente, a realidade não é essa. Certo? Tem muitos galegos em Salvador que... até inclusive a Junta de Galícia, né, o governo da Galícia, dá ajudas a eles. Eles fazem todo quem intermedia essas ajudas é o Cavalheiro Santiago. Inclusive acabou hoje. Lá eles passam por um assistente social, por um médico, juntado todos os documentos, mandado para a Junta de Galícia para eles receberem ajudas. Então todo ano nós temos esse trabalho e... Podem pensar que são 10 ou 15, mas não é, é muito mais. Que quem fazia esse trabalho, inclusive, antigamente, era o Hospital Espanhol.
A gente herdou isso. Sobre o Valdomento, Paulo, como eu não consigo botar, vou estar mostrando aqui nessa câmera. É exatamente isso. Então, você vê essa senhora aqui, o marido se afastando, então ela está ali, ó.
Com o bebê na mão,
e o marido,
com certeza.
Você vê lá agora que a senhora ficou ao fundo.
E aí você tem relatos, como, por exemplo, minha bisavó, quando meu bisavô disse que vinha para a Bahia, ela disse, então vai, porque eu nunca irei. Eu não vou atravessar o mar, isso na minha cabeça não entra. Ela nunca pisou no Brasil. Inclusive, minha avó e minha madrinha revezavam, né? Então minha avó ia, passava 2 anos, aí quando minha madrinha ia, ela voltava e ficavam revezando para minha avó, minha bisavó nunca ficar sozinha. Então tem vários relatos assim, de gente que veio para o Brasil, teve relatos também de espanhóis que largaram a família, galegos que largaram a família na Espanha e constituíram outra família aqui, né?
Além do núcleo, sobretudo aqui em Salvador, na Bahia, em Salvador, Até uma pergunta curiosa, se daqui na Bahia se tem algum, é, algum outro município, algum núcleo forte da, da cultura galega. Aí no Nordeste, dessa coisa... Tá...
Não, no Nordeste... Ó, assim, no Nordeste, a Bahia realmente é disparada. Quem compete com a Bahia, que apesar da Bahia levar a fama de ter a maior colônia, né, a maior comunidade galega, não é, é São Paulo. Né? Porque a gente sabe que São Paulo é São Paulo. Né? Todo mundo é São Paulo. Depois o Rio de Janeiro. E eles têm muito boas associações lá, tanto em São Paulo como Santos também. Rio de Janeiro também tem uma casa para os idosos muito boa referência. Que aí não atende só os galegos, atende também os próprios brasileiros, entendeu? E aqui em Salvador, é porque aqui em Salvador eu considero, né, uma visão minha, era uma colônia unida, era uma colônia que mais junta, então aparentava ser maior, até mais uma aproximação, exatamente.
É, quero dar boa noite aqui à Joana Angélica, que está aqui acompanhando a gente, que inclusive sauda aqui a equipe, sauda também a você, Javier Garrido, ela que acompanha a gente pelo YouTube. Meus amigos, vamos para aquele rápido intervalo de 2 minutos e 25 e já retornamos, e no retorno, Javier, a gente vai falar do inverso. Né? É, Javier já trouxe aí da ajuda, né, que a Junta de Galícia, que é o governo da, regional ali da Galícia, oferece, mas também tem esse agora de levar os filhos de imigrantes para Galícia, né? Vamos fazer esse processo reverso.
A volta.
É, o retorno, né? Então a gente já volta ali rapidinho, 2 minutinhos, fique com a gente que já está.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a Essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
Quer um bom retorno sobre o investimento? O rádio é a resposta. Estudos da Kantar Ibope Media mostram que cada real investido em publicidade no rádio pode retornar até 4 vezes mais em vendas. Invista no rádio e veja sua marca crescer. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. 106.1.
Há casas que guardam mais que pessoas. Guardam histórias. Guardam fé. A Capela Sagrada Família guarda a memória de uma comunidade inteira. Guarda a espiritualidade de gerações. É como o Lar de Nazaré. Lugar de silêncio, oração e presença de Deus. Mas hoje, esse lar precisa de cuidados. Precisa de sua atenção. O tempo feriu o seu teto. A estrutura foi interditada. E agora, ela precisa de um cuidado manifestado por muitas mãos. A campanha Juntos pela Capela, Reconstruir o Telhado, Reunir os Fiéis, quer devolver proteção e vida a esse templo sagrado. Ajude, participe, através do Pix, sec.capela@arquidiocesesalvador.org.br ou acesse nosso Instagram para mais informações, @capelasagradafamiliaoficial.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Cardeal FM 106.1.
Vozes e Saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Se quiser,
Estamos de volta aqui, quase que eu já abro o microfone, que eu já estava até numa conversa que tem a ver da imigração, claro. Né? Tem a ver da imigração, mas falando das nossas famílias, até para deixar claro, eu e o Javier somos primos, o pai dele é irmão do meu avô, né? Então, a gente estava falando exatamente...
Os bastidores versa sobre.
Só que hoje quase eu abro o microfone aqui, mas que estaria no tema, né? Que estaria no tema.
Não, porque a gente estava falando, né, com relação ao meu sentimento. Eu vim com 8 anos, porque eu falei que eu era. Os meus amigos dizem que eu sou o espanhol mais baiano que existe, porque eu fiz capoeira, eu adoro as comidas, e carnaval, eu sou realmente baiano total. Mas eu tenho aqui dentro esse sangue espanhol, galego, que não me deixa esquecer nenhum dia.
Isso é bom.
E todo dia quando eu acordo, eu lembro e passei isso pro meu filho. Falo isso sempre com minha irmã, entendeu? Porque é muito importante passar isso pros nossos descendentes. Isso é primordial.
A nossa origem é a nossa história.
E manter os alicerces. É muito importante.
Isso. Hoje... Quando eu vou na reunião lá na Espanha, no governo da Galícia, há 3 anos atrás eu fui o segundo a falar, né? E aí eu coloquei que hoje nas associações eu não vejo pessoas para substituir as pessoas que estão aí. Ou seja, essa geração que está aí eu acho que é a última, né? Hoje todos os presidentes mais ou menos somos da mesma idade, né? Então, assim, eu não vejo pessoas jovens para tomar o nosso lugar e assumir essas associações. E quando eu coloquei isso na reunião, lá na mesa estava o presidente da Galícia, o Rueda, estava o secretário de Imigração, do Trabalho e tal. E, para minha surpresa, os que foram falando depois, Suíça, Inglaterra, Alemanha... Todos, Argentina, Uruguai, até os próprios da Espanha, falaram que realmente as novas gerações não querem isso. E a surpresa foi que o único que não alertou para isso foi Cuba. Mas porque a gente sabe que a situação de Cuba é uma situação particular, né? Então não pode ser tomado muito como exemplo.
Um parâmetro.
Né? Mas hoje a grande preocupação de nós é quem vai.
Dá continuidade,
porque de qualquer forma é o que eu digo. A gente tem uma grande responsabilidade, né, pelo respeito das pessoas que fizeram isso, entendeu? Pelas pessoas que imigraram, pelas pessoas que conseguiram vencer na vida, ou os que não conseguiram também, que têm também seus méritos totais. Então, assim, é um respeito que a gente tem. E não é fácil levar as associações hoje em dia, é muito difícil. Né?
E aí você já traz esse tema dessa reunião com o governo da Galícia, na Galícia, e como é que está funcionando agora esse sistema de retorno?
A Junta de Galícia, que é o governo da Galícia, eles têm um programa agora que chama Retorna. Retorna é, na realidade, o retornar. É uma opção que o governo da Galícia fez entre trazer imigrantes, né, de outros lugares que tem uma cultura muito diferente, seria trazer os que têm a mesma cultura. Então, qual seria o mais fácil? Buscar dentro das nossas raízes, dentro das nossas pessoas que têm o mesmo tipo de cultura, as mesmas, né? Então, hoje, a Junta de Galícia tem vários programas. Tem um programa para quem quer empreender, ir para a Espanha abrir um negócio. Tem para quem quer estudar, fazer master, esse tipo de coisa. Tem para quem usa idosos, né? Pessoas de maior idade que querem retornar para a Espanha e ficar. E, fora isso, tem vários projetos que incentivam os jovens a irem para a Espanha, passarem dias fazendo algum tipo de atividade para incentivar eles quererem voltar. Eu posso dar um exemplo, meu filho foi o ano passado, pelo Conecta Voluntariado, que ele foi como se ele fosse trabalhar. Ele passou 12 dias em Lugo, né, bancado pelo governo da Galícia. Ele e 20 alguma coisa, né, da Argentina, da Colômbia, do Uruguai, Venezuela. E ele ficou assim alucinado, Cuba. Então ele voltou encantado ao ponto de querer voltar e fazer o Master agora na Espanha. E aí eu estou contando com isso aí. Um abraço para meu filho também que está me ouvindo.
Então você vê que também é, você está reconhecendo que o sentido inverso, porque olha que interessante, tem programa de quem quer empreender. Talvez esse jovem que vai empreender lá, os avós, os bisavós, foram que empreenderam aqui.
Empreenderam aqui.
Então, é realmente o sistema reverso, ou o retorno, como já diz o nome do programa.
Do,
né?
Programa.
Porque é algo que você traz e traz com uma certa raiz. Né? Porque você vê que, enquanto outros países, como o Canadá, né, ele busca quem tem nível superior e não interessa de onde, então a Galícia se preocupa, não. Já que eu tenho que trazer... Eu trago alguém que tenha esse vínculo, né?
Pelo que eu tenho sentido, a juventude espanhola mudou muito, né? Eles perderam um pouco essa ganância de trabalhar, ganhar muito dinheiro e comprar uma Ferrari. Né? Eles hoje procuram o que eles chamam de qualidade de vida, que é um emprego que ele tem um bom salário, que dê para ele viver bem, né, confortavelmente. Mas não almejam ter uma empresa, querem ter um trabalho que dê suas horinhas ali e tal. Então, isso até certo ponto, na comunidade hoje da Galícia, faz falta de quem queira o inverso, empreender. E assim, é como me falaram já lá, Javier, seu filho, por menos que tenha necessidade e tudo, ele tem na cabeça esse empreendedorismo, porque ele vem de um lugar que ainda é estimulado a isso, entendeu? Então, eles têm também a necessidade hoje do retorno.
Então, você vê que você, não é um programa só. E desses programas eu já conheci alguns, né? Alguns até porque eu fui do Cavaleiros.
Sim,
né? Quando estava até na eleição do clube. Mas não sabia dos idosos, né? Porque você vê que os idosos também não vão lá para tá empreendendo, para estar... Tá, mas sim, para você ter a sua pátria de volta.
Mas, por exemplo, tenho agora mesmo, tem um que... Espanhol, galegos que tem mais de 10 anos que não vão à Espanha, eles vão no Cavaleiro, se inscrevem, passam por um batalhão de passa pelo assistente social, pelo médico e tal, e a Junta de Galícia leva ele e uma companheira, um companheiro, uma pessoa, né, para a Espanha, e eles passam 12 dias na Galícia com tudo pago.
E é importante, viu, Thiago, nesse bate-papo é coisa interessante. No diversos projetos de retorno, há uma coisa aí intrínseca da antropoética, né, da antropologia, da ética, de você revisitar. E você, Javier, estava falando sobre essa questão dos mais novos, né, da juventude.
Sim.
Mas talvez essa revisitação, o levá-lo, porque ele acaba nascendo, por exemplo, os mais novos que nasceram, principalmente aqueles que nasceram fora da Galícia, eles acabam, né, construindo a cultura do local agora onde eles nasceram.
Sim.
E como eles têm essa dupla cidadania, esse duplo vínculo, a importância deles visitar é para trazer para eles esse opa, mas aqui, não é porque passa aquele filme na cabeça,
sim.
Epa, aqui foi do meu avô, aqui foi do meu pai, aqui foi da minha avó. Então, integrá-lo de certa forma, né? Conectá-los, que ele tem dupla cidadania mesmo. Ele tem dois pertencimentos. Um lá de origem e um outro aqui da construção de nascimento dele.
Eu vou te dar como exemplo o meu filho, Paulo. Eu não sou muito parâmetro, porque eu sou um cara que em casa escuto, vejo televisão espanhola, galega, escuto música galega, vou no carro e escuto música espanhola, galega. Então, eu não sou um parâmetro muito para isso, né? Mas, assim, eu nunca coloquei na cabeça de meu filho que ele teria que ser um galego, que ele teria que ser um espanhol, ou que fosse prioridade perante a outra nacionalidade dele, que é a brasileira. Eu nunca fiz isso, mas, naturalmente... Ele é galego. Tem horas que eu ainda tenho que dizer ele, rapaz, você é brasileiro também.
Mas tem vários outros que não têm esse sentimento.
Com certeza. Mas aí também eu digo, pode ter sido até um pouco da minha influência, né? É como a gente já falou lá atrás, que alguns galegos tinham até vergonha de dizer que eram galegos, entendeu? Mas hoje a gente vê a importância que tem da gente ter a responsabilidade de levar esse legado que nossos imigrantes fizeram lá atrás, e muito importante, não só por ter crescido, por ter evoluído, por ter como a gente diz, enriquecido até economicamente, vamos dizer assim, mas é porque foram pessoas que lutaram muito para ter o que está aí. Então, hoje, a responsabilidade das associações é essa. Toda vez que alguém me pergunta, mas Javier, você não ganha nada, por que você está lá em Cavalheiros? Porque eu tenho uma responsabilidade. Eu tenho que manter um legado de pessoas que um dia pararam e fizeram, vamos ali para a igreja da Pituba com o padre e 15 e 12 galegos sentarem ali, não, vamos fazer uma associação, dali para a Avenida 7, da Avenida 7 pensar no Rio Vermelho, construir aquele prédio, entendeu? E fazer aquilo vigar. Isso tudo, muito trabalho, um trabalho voluntário, assim como é o Clube Espanhol, como é
o TEA,
o Galícia, os grupos de dança, como é Darcy, entendeu? Então, os celtas, né, que são os nossos gaiteiros, todos eles têm, a gente tem uma responsabilidade, tem que, com esse legado, né? Essa é a minha preocupação com relação aos jovens. Os jovens hoje querem muito ir para a Espanha, querem muito ir para a Galícia, mas não querem carregar o legado aqui, entendeu?
Só a viagem, só o passeio.
Passeio ou ir morar, ficar lá, entendeu? Mas não, porque realmente você, associações hoje em dia é muito complicado.
Javier, eu não sei onde está o rei Roberto Carlos, mas a xará Roberta Carla nos acompanha aqui e está dizendo o seguinte: Thiago, seu programa hoje também está muito top. Parabéns pelo convidado especial. Boa noite para você, Paulo Viana e Neylon Barbosa, que já está chegando às 9 horas. Obrigado, Roberto Carlos, pela audiência e sua mensagem acima. Realmente, ontem a gente teve um probleminha na transmissão do YouTube, mas estávamos aí ao vivo na nossa 106.1 aí na FM. E então, quando você fala desse legado, você vê a importância, Paulo, e como se junta essas histórias, né? E é algo de mão dupla, né? Mão dupla do que cada um pôde oferecer, né? O que a Bahia pôde oferecer a esses que chegavam, e o que chegavam poderia oferecer para os que estavam aqui, né? E agora o próprio governo da Galícia fazer, olha, se quiserem retornar, temos alguns programas.
Isso,
né, que exatamente pode estar te atendendo até nessa questão de mão dupla de fato. Né, que a gente muitas vezes, quando fala de história, a gente pega pequenos recortes. E quando a gente pega a história como todo, a gente consegue perceber a essência de cada caso. Javier, infelizmente a gente tem um grande inimigo aqui no nosso programa. Né?
Eu só posso agradecer.
Não, você ainda vai ter muito tempo. Eu só estou avisando que a gente está chegando.
Não,
além de agradecer, eu quero que você faça um compromisso aqui com nossos ouvintes, aqui, inclusive com a xará do rei, que está aqui online. Que é um compromisso que eu peço para todos os nossos entrevistados, que é de retornar em breve para a gente continuar esse bate-papo.
Sempre que você me chamar, eu vou.
E já deixo as portas abertas também, quando você tiver algo que queira falar, que tenha algum grupo cultural que você queira trazer, que de lá para cá, fique à vontade.
Eu queria agradecer, né, as outras associações que nós temos aqui em Salvador, que seria o Clube Espanhol, que o presidente é Eduardo Faro. Temos o Galícia Esporte Clube, que é um grande amigo, Manolo Moinhos, que está fazendo um trabalho muito bom também. Nós temos o Rio Terra, né, que é Fabrício, o presidente, que tem uma particularidade, que é um pessoal que veio de Ponte Areias, criaram a comunidade deles, e que hoje é como quando a gente pensa assim, em fazer nossas festas, como faríamos na Galícia, para ir no campo e fazer nossas festas. As nossas festas são feitas no Terra, né? Porque a gente, essa sensação que tem, é um parceiro enorme, aí a gente se sente em casa. Cavalheiro Santiago, eu tenho que falar, né? Falar também do EDACE, né? O EDACE é um grupo de dança e cultura espanhola e galega, né? Muito importante também. Os celtas, né? Que tem um legado aí, que foi o seu Penedo que fez, criou esse conjunto, hoje é levado aí por Manolo, né, que é quando está presente nas nossas festas, nas nossas procissões, que são
Santiago de Compostela.
Que são os galegos, que vai pra gente para Santiago de Compostela. E o grupo cultural de Cavalheiros, que é o Viver Galícia, que é o nosso grupo de dança, tanto espanhola como galega.
Então é isso, não, agradecer. Sim, pode continuar.
Eu queria ressaltar que nós temos na nossa sede lá uma associação, a ABACS, que é a Associação dos Amigos do Caminho de Santiago. qualquer pessoa que queira e esteja interessada em fazer o Caminho de Santiago, todo tipo de informações que ela precisar, o local certo é a Bax.
Que maravilha isso. Informação importantíssima.
Sábado eles fizeram um evento, que eu até participei, onde foi colocado tudo que uma pessoa necessita para fazer o caminho. De documentação, a dinheiro, a vestimenta, a equipamentos, a alojamentos, tudo. Assim, uma aula que foi um evento muito bonito ali no Vila Galé. E eu acho que poderia ser um próximo convidado aqui do programa, fica a minha sugestão. Não, viu?
Não, já fica meu pedido para você fazer essa ponte aí.
Eles ficam, a sede deles é em Cavalheiro de Santiago, um grande parceiro nosso, porque até tem tudo a ver, né? A gente é uma associação cultural, eles estão lá, assim, a gente é um grande parceiro porque a gente ajuda eles, indicando pessoas que nos procuram, né? Às vezes as pessoas não procuram, porque eu queria fazer o Caminho de Santiago, aí já tem um especialista aqui. É assim como outros ligam para eles pedindo alguma informação, alguma coisa que é direcionado para a gente, Cavalheiro de Santiago.
Vocês que estão aí no rádio, entra lá no YouTube, tá, para rever a entrevista, e o Instagram do Cavalheiro de Santiago, que é Cavalheiro de Santiago Bahia, também está passando aí no rodapé da nossa entrevista. E sobre o Caminho de Santiago, Paulo, você poderia fazer o da França, já que a França jogou hoje com o Brasil, né?
É, com certeza.
É um caminho bem tranquilo, são quantos quilômetros?
800 e alguma coisa.
É o mais tranquilo que tem entre os caminhos.
Eu tenho o sonho de fazer o de Santiago.
O da França, né?
Mas, não. Mas eu vou te dizer uma coisa aqui, que eu falei sábado lá. A minha visão de quem um dia estava em Santiago, todo ano eu vou em Santiago, óbvio, e vou na Praça do Obradoiro, que é aquela praça que fica em frente à catedral, que é onde chegam os peregrinos. E assim, você vê peregrino que chega todo mal arrumado, outros cansados, outros já tudo bem, tá, dispostos, alegres, mas eu me fixo no olhar. Todos têm o mesmo olhar, olhar de satisfação, de vitória, de conquista, de etapa vencida, entendeu? Isso é que eu acho muito interessante. Quando eu estou lá, eu sempre vejo isso nas minhas andanças, vamos dizer assim.
Quando eu estava assim, lendo Paulo Coelho de tudo quanto era lá,
isso.
Eu fiquei extremamente enfeitiçado no sentido.
Mas, né? Paulo, deixa eu te dizer, Caminho Paulo de Santiago Coelho. Hoje tem muitos, entendeu? Você pode fazer um de cento e poucos quilômetros, 110, porque eu acho que para você ter a Compostelana é só acima de 100 quilômetros. Mas você pode fazer, tem de 100, tem de 200, 300, tem vários.
Mas tem da França também, Paulo.
Deixa o da França quieto.
E você pode fazer também de bicicleta ou em animal.
Não, toda vez que eu ia aqui...
Não vale, não.
Não, você vai puxando o animal.
Puxando o animal. Toda vez que eu ia na Feira de Santana, que é cento e poucos quilômetros, vamos lembrar disso.
Pronto.
É a distância aqui que tá.
Paulo Viana, quando você ia daqui para Feira de Santana, não era andando, Paulo.
Não era andando, mas a ideia do...
Faz o Caminho de Santiago, mais ou menos é uns 30 quilômetros por dia. É você acordar cedo. Quem vai no verão acorda muito cedo para não pegar um sol muito pesado, e quem pior é quando vai na época de chuva, né? E Galícia, então, falar em chuva é falar em Galícia, né?
Porque... Agora sim, de qualquer forma, quando a gente fala Salvador Feira, o sol de Salvador Feira, lá você tem climas um pouco mais agradáveis, mesmo se o verão. Né?
Sim.
Então, os 100 quilômetros de Salvador Feira, com certeza também vai ser pior.
Mas, Paulo, você pode ir treinando, você vai todo dia à Feira de São
Paulo. 3 dias indo, 3 dias voltando, pronto. Já...
Não, 3 dias não. É 30 quilômetros por dia.
Uma média boa, uma médiazinha boa.
Uma média que você dá para ganhar sua Compostela e até apresentar aqui e dizer, ó, minha fiz, tá aqui minha Compostela, trouxe, né, então...
Tiago, e dizer assim, quando a gente falou da importância dos galegos na Bahia, até na gastronomia, entendeu? Sim. Hoje você vai em muitos lugares, a empanada galega, o cozido galego, a tortilha, que não é galega, mas é associada muito à Galícia, é espanhola, a própria paella, que não é galega, valenciana, mas nós temos os galegos, sim, o arroz de marisco, né? Então, até a própria gastronomia hoje vai muito bem. Vai muito bem aqui. O brasileiro gosta muito da cozinha espanhola.
E vale lembrar também que a gente já levou coisa para lá, como pudim de leite que você acha na Galícia. Não era algo que existia lá.
E Cavalhão de Santiago, o governo da Galícia, manda um chefe de cozinha todo ano e a gente faz um curso de cozinha galega ali na Jorge Amado, na Faculdade Jorge Amado. É uma semana de curso, que é sucesso total. A gente tem que até limitar as vagas, porque tem muito mais pessoas do que vagas. E está muito bem.
Pronto. Então, assim, meus amigos, para vocês que tiverem interesse em conhecer um pouco mais, segue lá, Cavalheiros de Santiago, vocês vão ter informações. E quem sabe até fazer aí o caminho de Santiago. E aí vocês ligam aqui pro programa, passa aqui para Cardeal para contar essa experiência. E o Voz do Saber estará de portas abertas para ouvir como foi o caminho de Santiago feito por um ouvinte após a entrevista de Javier Garrido do Cavalheiros de Santiago.
E agradecer imensamente à diretoria de Cavalheiros de Santiago, aos colaboradores de Cavalheiros de Santiago, aos parceiros, que são pessoas que estão ali lutando para manter as coisas, o que a gente falou, esse legado importantíssimo.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Enquanto Jorge Cordeiro não chega para acender a luz e avisar que eu já estourei o horário, o Cavalheiros de Santiago é uma instituição cultural, educacional, isso, né? Porque isso. Tem a dança. Então,
A gente tem a parte de idioma, né? Que é o castelhano, o idioma espanhol. Eventualmente, a Junta de Galícia manda uma pessoa para dar classes de galego, né? Idioma. E nós temos nosso grupo de dança folclórico que tem a parte toda da Espanha, que é o flamenco, as sevilhanas, tem a parte da Galícia, que é a rota, as munheiras, tem a parte também da cantoria toda, porque... E tem a parte de instrumentos também. Eu, por exemplo, agora estou aprendendo a tocar...
Castanhola não, né?
Na pandeireta.
Tu até um susto, você falou que era castanhola?
Mas eu vou te dizer, se você quer que eu te dê uma particularidade, minha mãe se apresentou muito pelo Clube Espanhol, né? Minha mãe dançava muito pelo Clube Espanhol. E certa feita, lá em casa, ela chegou a me ensinar castanholas. Eu que não fui um bom aluno e não aprendi. Tudo mas bem, né? Minha mãe, sim. Minha mãe passou, me ensinou a rota, a munheira, essas coisas. Eu que não levei muito pra frente.
Aí, tá vendo? Ou seja, oportunidade teve.
Tive.
Professora teve.
Minha mãe era muito boa. Muito boa.
E uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que até hoje, Francisco, tem lembranças muito boas. E sem contar... Que não é porque é minha tia, até porque é minha tia emprestada, porque assim, é o pai dele que é o líder. Mas na minha vida, nesses 46 anos, a mulher mais elegante que eu conheci, de quando eu conheci até os últimos dias.
Isso é unanimidade.
Não, é uma coisa que é incrível.
É unanimidade.
Eu tive com ela na casa de minha avó.
Não é ser snob, não, mas minha mãe.
A elegância era algo marcante, né? A elegância.
Puxei a ela, eu acho que eu puxei a ela. Puxar
a brasa pra minha sardinha, né, irmão? Vou me vestir aqui no comentário, até porque Karine pode estar ouvindo aí. Daqui a pouco ela.
Karine também é linda, maravilhosa.
Daqui a pouco ela. Eu acho que essa parte ficou mais pra sua ideia. Mas tudo bem. Meus amigos, brincadeiras à parte, já levamos até pra uma parte aqui mais. Mas Neylon Barbosa está aqui do De Bem com a Vida, Neylon, que continua nesse programa, nessa noite maravilhosa. Então, para vocês, meus ouvintes, eu só tenho que agradecer. E Javier, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar essa noite aqui falando de Galícia, falando de cultura, né? E falando dessa relação, né, entre a Bahia e a Galícia. Várias coisas que a gente podia falar, algumas saber, mas uma hora é muito pouco, mas como você já disse que aceita o compromisso.
Mas eu já aprendi o caminho, agora é fácil.
E eu avisei que seria mais uma noite agradabilíssima.
Então, meus amigos, vamos finalizando mais essa noite aí com as bênçãos do Senhor do Bonfim, onde eu deixo... Opa! Paulo, já ia encerrar sem você se despedir do nosso ouvinte? Me
não, eu
aí,
disse
Paulo.
Que ia ser mais uma noite agradabilíssima. Um grande abraço para todo ouvinte cardeal. E dê like, vai lá no YouTube, dê like, divulguem, que isso é importante.
E segue lá o Instagram do Cavalheiros. Então, meus amigos ouvintes, a vocês eu agradeço o carinho e audiência de todas as noites. Amanhã estaremos aqui de volta. E finalizamos mais este programa com as bênçãos do nosso Senhor do Bonfim. Uma boa noite e até amanhã.
Vozes e Saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Há casas que guardam mais que pessoas. Guardam histórias, guardam fé. A Capela Sagrada Família guarda a memória de uma comunidade inteira. Guarda a espiritualidade de gerações. É como o Lar de Nazaré, lugar de silêncio, oração e presença de Deus. Mas hoje, esse lar precisa de cuidados, precisa de sua atenção. O tempo feriu o seu teto. A estrutura foi interditada e agora ela precisa de um cuidado manifestado por muitas mãos. A campanha Juntos pela Capela, reconstruir o telhado, reunir os fiéis, quer devolver proteção e vida a esse templo sagrado. Ajude, participe através do Pix sec.capela@arquidiocesesalvador.org.br ou acesse nosso Instagram. Para mais informações, @ Capela Sagrada Família Oficial.
Cardeal FM, conectada em você.
Há casas que guardam mais que pessoas. Guardam histórias, guardam fé. A Capela Sagrada Família guarda a memória de uma comunidade inteira. Guarda a espiritualidade de gerações. É como o Lar de Nazaré, lugar de silêncio, oração e presença de Deus. Mas hoje, esse lar precisa de cuidados, precisa de sua atenção. O tempo feriu o seu teto, a estrutura foi interditada e agora ela precisa de um cuidado manifestado por muitas mãos. A campanha Juntos pela Capela, reconstruir o telhado, reunir os fiéis, quer devolver proteção e vida a esse templo sagrado. Ajude, participe através do Pix sec.capela@arquidiocesesalvador.org.br ou acesse nosso Instagram para mais informações, @ Capela Sagrada Família Oficial.
Novidade no ar. A fragrância que inspira fé, aconchego e cuidado agora chega em nova forma. O sabonete líquido com a essência de Nazaré, um toque de suavidade, pureza e espiritualidade para o seu dia a dia. Ideal para cuidar de quem você ama. Já está disponível para compra. Garanta o seu. Ligue 71 3114 3333 ou adquira na Capela Sagrada Família no Garcia ou na sede da Rádio Excélsior.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
O Dia do Trabalhador foi marcado por mobilizações em pelo menos 20 estados e mais de 40 cidades em todo o país. Com atos organizados por centrais sindicais, a principal pauta das manifestações neste ano foi o fim da escala 6x1, além da redução da jornada sem corte de salários. Atos foram registrados em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Salvador e Porto Alegre, reunindo trabalhadores em praças e espaços públicos. Na capital gaúcha, a concentração ocorreu no Parque Harmonia, reunindo trabalhadores de diferentes áreas que destacaram o impacto da rotina atual na saúde e na qualidade de vida.
Estamos neste ano de 2026, passando por um momento que pode ser o único, que vai ser uma grande vitória dos trabalhadores, que é, inclusive, ter um movimento Vida Além do Trabalho, que é que a gente prega que o trabalhador ele precisa ter mais tempo de descanso. A principal luta realmente é o fim da escala 6x1.
Olha, eu já vi pessoas falando que é melhor que tem mais tempo para a família, né? Tem outros que não estão gostando, principalmente os empregadores que acham que vão estar pagando um funcionário se ele trabalhar, né?
A mobilização dos trabalhadores é sempre um elemento fundamental para que o Congresso, os parlamentares e tal se sensibilizem e votem favoravelmente a esta expectativa da classe trabalhadora.
A mobilização ganha força em meio à tramitação no Congresso Nacional de propostas que discutem mudanças na jornada de trabalho, incluindo a possibilidade de semanas mais curtas. Quem participou do ato, como os líderes de sindicatos, também falou sobre a importância de discutir mudanças nas relações de trabalho e garantir mais equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Uma das vozes foi a de Miriam Cabreira, presidente do Sindicato dos Petroleiros do Rio Grande do Sul.
O fim da escala 6x1 é uma das lutas prioritárias da classe trabalhadora e uma grande mobilização nesse dia, principalmente porque ontem eles votaram outras coisas, votaram PL da dosimetria e estão tentando chantagear o governo, enquanto que a pauta importante para a classe trabalhadora fica esperando. E acabar com essa jornada, que é uma jornada que acaba com a saúde dos trabalhadores, é uma das pautas prioritárias e tem que ser também a pauta prioritária do Congresso.
As manifestações fazem parte de uma mobilização nacional que pressiona por mudanças na legislação trabalhista e reforça o debate sobre os rumos do trabalho no país. Além disso, os protestos também levantaram outras reivindicações, como a valorização do salário mínimo, melhores condições para trabalhadores por aplicativo e combate à violência contra a mulher. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Jean Costa.
Cardeal FM, conectada em você.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? Cantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
ZYS 571. Cardeal FM. 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Ei, você aí. Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a Essência de Nazaré, disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia.
Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
Cardeal FM 106.1.
106.1. De bem com a vida.
O meio ambiente gasta um tempão para decompor o lixo. Papel, 3 a 6 meses. Plástico, 500 anos.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Nesta época de que todo mundo está comprando muita coisa e carregando suas coisas em sacolas plásticas, é bom ter um pouco mais de consciência e lembrar que a sacola plástica, ela é altamente deletéria, ela é muito ruim para o ambiente. Porque você termina, quando você descarta essa sacola plástica, você pode, se descartada indevidamente, entupir bueiros, sujar as ruas. Se for descartada no mar, fazer com que alguns animais marinhos venham a comê-la e a óbito, né? Ou seja, morrer. Então tenha muito cuidado, prefira, ao invés de sacola plástica, que não, nem sempre são tão resistentes assim, é mais interessante você levar a sua sacola de pano ou então uma sacola plástica mesmo, daquelas resistentes que a vovó tinha antigamente, que a gente ia para a feira. É bastante interessante isso. E você protege o ambiente mesmo. Porque lembre-se, sempre que Salvador começa em março e abril, as chuvas torrenciais, toda a sacola plástica que vai para o bueiro, ela entope. E os alagamentos ocorrem e o que termina acontecendo com isso é o quê? Além de alagamento, o avanço de várias doenças.
106.1. De bem com a vida.
Tem novidade no ar. A fragrância que inspira fé, aconchego e cuidado agora chega em nova forma. O sabonete líquido com a essência de Nazaré. Um toque de suavidade, pureza e espiritualidade para o seu dia a dia. Ideal para cuidar de quem você ama. Já está disponível para compra. Garanta o seu. Ligue 71 3114 3333 ou adquira na Capela Sagrada Família no Garcia ou na sede da Rádio Excélsior.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Thank you.
Giro de notícias.
O Brasil ultrapassou os Estados Unidos pela primeira vez no ranking mundial de liberdade de imprensa. O país chegou à 52ª posição, enquanto os norte-americanos aparecem apenas em 64º lugar. O levantamento foi divulgado pela organização Repórteres Sem Fronteira e mostra um avanço expressivo do Brasil, que subiu 58 posições desde 2022. O resultado contrasta com a tendência global de piora no ambiente para o jornalismo. Nas Américas, a situação é considerada preocupante. A região perdeu 14 pontos no ranking nos últimos anos, em meio ao aumento da violência contra jornalistas, pressões políticas e o uso do sistema judicial para intimidar a imprensa. Nos Estados Unidos, a queda está ligada ao governo de Donald Trump, acusado de adotar medidas contra veículos de comunicação, como cortes em emissoras públicas, interferências políticas e investigações como motivação ideológica. O cenário se repete em outros países, como a Argentina, sob o governo de Javier Milei, que perdeu posições com o aumento da hostilidade institucional. Já El Salvador ampliou medidas que restringem o trabalho jornalístico, levando inclusive profissionais ao exílio. Por outro lado, o Brasil aparece como uma exceção, ao lado de países como a Colômbia e o Uruguai, que também registraram melhora. No ranking global, os melhores desempenhos seguem concentrados na Europa, com a Noruega em primeiro lugar, seguida por Holanda e Estônia na liderança da lista. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Jean Costa.
Cardeal FM, conectada em você.
106.1, de bem com a vida.
Cada pessoa produz todo ano 180 quilos de lixo que pode ser reciclado e evitar a poluição, além de gerar emprego e renda.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Muito cuidado com o lixo que você produz. A primeira coisa a se fazer em relação ao lixo é tentar diminuir o consumo dos seus produtos, para que a quantidade final do lixo seja diminuída. E depois, começar a separar o lixo. Plástico, vidro, separado de orgânicos, ou seja, carne, proteína, essas coisas todas, papel e metal. Coloque cada um numa sacola diferente e leve até os contêineres. Se você não puder fazer isso todo dia, separe uma quantidade um pouco maior e leve uma vez por semana. E nunca jogue lixo nas ruas e jamais queime lixo, porque quando você queima plástico, inclusive, você libera para a atmosfera substâncias super perigosas, tóxicas e cancerígenas chamadas dioxinas.
106.1, de bem com a vida.
Giro de notícias.
A FIFA confirmou que o Irã vai disputar a Copa do Mundo de 2026 e jogar partidas nos Estados Unidos, mesmo em meio à escalada de tensão no Oriente Médio. A declaração foi feita pelo presidente da entidade, Gianni Infantino, durante um congresso no Canadá.
Of course, Iran will be participating at the FIFA World Cup 2026. And of course, Iran will play in the United States of America.
A participação da seleção iraniana vinha sendo questionada desde os ataques dos Estados Unidos e de Israel ao país no fim de fevereiro, que intensificaram o conflito na região. Nos bastidores, chegou a surgir a possibilidade de substituição da equipe pela Itália, a pedido dos Estados Unidos, o que aumentou a pressão política sobre a FIFA. Mesmo assim, Infantino defendeu a presença do Irã e disse que o futebol deve servir como ponto de união. A decisão também teve sinal verde do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirmou estar de acordo com a participação da seleção iraniana no país. O governo do Irã não se manifestou até agora e há dúvidas sobre a entrada de integrantes da delegação. Nos últimos dias, dirigentes iranianos chegaram a ser barrados no Canadá, mesmo com visto válido, o que ampliou o desgaste diplomático. Para o professor de política internacional e mestre em relações internacionais, Tanguy Baghdadi, historicamente a FIFA busca manter a política longe das competições organizadas por ela, mas o caso mostra como o futebol está cada vez mais inserido em disputas internacionais.
O Irã já tinha demonstrado um incômodo, que me parece natural também. Foi feito o pedido, né, de mudança, e a FIFA ela costuma ser muito rigorosa com relação a isso. O problema para a FIFA é que isso se torna um precedente. Né? Então, se você muda para o Irã não jogar nos Estados Unidos, onde estava estabelecido para jogar, o que, que pode ser pedido para mudar por outros países, em outras ocasiões? Então, não seria a primeira vez, né, que um país, tendo um incômodo geopolítico para jogar em outro e tudo, pediria algum tipo de mudança. Isso poderia acarretar, portanto, outras modificações. Então, essa é uma preocupação da FIFA. A FIFA ela tenta ser muito assética com relação a isso. Aliás, a gente quase nunca ouve a FIFA falando sobre política.
Conforme o professor, um dos fatos que chama a atenção é a tentativa de aproximação recente da FIFA com os Estados Unidos, em especial com Donald Trump, dando inclusive a ele um prêmio de pacificador, temendo uma interferência direta do país na Copa. Para Baghdadi, apesar da confirmação